Reportagem especial.
Ensinar o consumidor a equilibrar receita e despesa pode ser a chave do sucesso quando se fala em superendividamento. No último capítulo da reportagem especial do repórter Cláudio Ferreira, a estrela é a educação financeira.
Um dos avanços mais significativos apontados pelos especialistas que debatem o projeto de lei de combate ao superendividamento está resumido na primeira linha. Ao modificar o Código de Defesa do Consumidor, a proposta prevê o fomento de ações visando a educação financeira e ambiental dos consumidores. Esses especialistas afirmam que há uma assimetria de informação. A maioria dos que pegam um empréstimo consignado ou fazem uma dívida no cartão de crédito não está inteiramente esclarecida sobre os riscos dessas operações financeiras. Muitas vezes, esses consumidores também não aprenderam como equilibrar as contas pessoais e o orçamento familiar para evitar que as despesas sejam maiores do que as receitas. João André Cavino Pereira, representante do Banco Central, nas discussões da comissão especial que examina o projeto de lei, evidencia a importância da educação financeira na prevenção ao superendividamento.
Se a pessoa tiver capacidade de avaliar na hora de pegar o seu crédito, na hora de avaliar as suas prestações, como isso encaixa no seu orçamento, né? Conseguir olhar e estimar alguma possibilidade de alguma volatilidade de emprego, né? Talvez não tenha uma estabilidade tão forte. Então tudo isso é importante para que a gente consiga atacar esse problema.
Quem está do outro lado das operações de crédito também vê a educação financeira como uma boa ferramenta para evitar os excessos. Ricardo Vieira, diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, a ABECS, afirma que um dos pilares da entidade é o uso consciente do cartão, evitando a emoção e o impulso. Ele acrescenta que nos últimos 10 anos foram feitos investimentos em educação financeira. Foram produzidas 12 videoaulas que já contabilizam 200 milhões de views. Há também 54 mil inscritos nas redes sociais da ABECS, que distribuiu 2,5 milhões de cartilhas impressas, como conta Ricardo Vieira.
Todas as orientações, todas as inserções da indústria, seja em que mídia tenha sido, sempre são na linha do planejamento, da racionalidade, de um consumo consciente, de adequação do consumo à capacidade de pagamento de cada um.
Representantes de entidades de defesa do consumidor acham que é essencial que a educação financeira seja um conteúdo presente na rede formal de ensino. Por isso, Lilian Salgado, do Instituto de Defesa Coletiva, defende a aprovação do projeto de lei na íntegra.
Para a gente mudar esse cenário da nossa economia, ter uma economia saudável, nós precisamos de consumidores informados. A educação como grade obrigatória, educação financeira nas escolas, como já foi aprovado pelo MEC, mas também precisamos dos fornecedores responsáveis. E para isso, nós precisamos de uma legislação eficaz para punir aquele que insiste em descumprir a lei.
Andrei Vilas Boas de Freitas, da Secretaria Nacional do Consumidor, também aposta na orientação do consumidor de todas as idades.
A gente tem que pensar em materiais didáticos que cheguem nas escolas, que eduquem crianças, que eduquem jovens adultos. Materiais didáticos que sejam voltados para esse público. Pessoas com mais idade, que têm mais dificuldade de processar certo tipo de informação.
Várias iniciativas tentam colocar a educação financeira na rotina dos consumidores. O Banco Central está implantando até 2020 o projeto Educação Financeira nas Escolas, voltado para alunos do ensino fundamental de escolas públicas de todo o país. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, fez uma série de debates via internet chamada Papo Reto, no qual especialistas explicam o que está por trás das operações bancárias. Humberto Veiga, autor de livros sobre finanças pessoais e dono de um blog e um canal do YouTube sobre o mesmo assunto, lembra que não há como ter uma situação orçamentária saudável gastando mais do que se ganha. Para quem já está com dívidas altas, ele recomenda dois caminhos: buscar mais renda ou reduzir as despesas. A primeira sugestão prática é trocar dívidas mais caras, como as operações no cheque especial ou no cartão de crédito, por outras mais baratas. Mas não vale, por exemplo, pedir um empréstimo consignado para pagar os atrasados do cartão de crédito, quitar esses débitos e continuar usando o cartão de maneira a contrair mais dívidas. Para os superendividados, Humberto também orienta procurar vender ativos. Mas o que são esses ativos?
Tem bicicleta, eu tenho uma televisão de tubo demais, bota esse troço para vender, tem gente que compra. Então, junta todo o dinheiro possível se desfazendo de coisas que estão, em última instância, gerando esse custo. Porque foi a aquisição de várias coisas, em geral, que levou você a ficar endividado.
O especialista também recomenda a mudança de hábitos como importante arma para conseguir viver com menos do que se ganha, enfrentar as emergências e ter espaço para crescer economicamente. Quem está precisando contrair uma dívida pode procurar os órgãos de defesa do consumidor para saber qual é o custo da operação de crédito que está sendo oferecida a ele. Humberto Veiga lembra que superendividamento não é exclusividade de quem ganha pouco. Pessoas com salários altos têm hábitos de consumo mais caros e vice-versa.
Há pessoas que ganham um salário mínimo e poupam, e têm uma poupança, têm uma graninha guardada todo mês, porque daquele um salário mínimo ele tira ali R$50, tira R$100 e ajusta a sua vida para viver ali dentro.
Para o estudioso de finanças pessoais, a educação financeira é amiga da matemática e da educação para o consumo, que envolve tanto a resistência a apelos consumistas exagerados, quanto o consumo sustentável, que leva em conta também o impacto ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Reportagem especial teve trabalhos técnicos de Tony Ribeiro, edição de Mônica Tati. Reportagem e produção de Cláudio Ferreira. Você também pode conferir a série completa no site da Rádio Câmara. Acesse www.radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.